A Rádio ONU em Nova Iorque tem o prazer de conversar com Francisco Ferreira, é economista-chefe do Banco Mundial para a África. Vai-nos falar do ébola, do seu impacto, mas vai-nos falar também sobre a situação no continente para os próximos anos. Dr. Francisco Ferreira, bem-vindo a esta conversa. Vamos começar mesmo pelo impacto desta epidemia em África. O que é que há por reter neste momento?
Bom, muito obrigado pela oportunidade de falar com seus ouvintes. O impacto da epidemia da ébola sobre o continente africano, em primeiro lugar, é muito severo, obviamente, em termos do custo humano, né? Do custo de vidas, do custo em termos de saúde, da tragédia que isso representa para as mais de 5 mil pessoas que já morreram e suas famílias, principalmente nos três países mais afetados, né? A Guiné, a Libéria e a Serra Leoa. Agora, além desse custo humano, desse custo em termos de vida, de sofrimento humano, há também um custo econômico muito grande que se deve principalmente ao efeito que o medo da epidemia tem sobre a atividade econômica. Você tem pequenos agricultores que não podem ir a campo trabalhar por medo de infecção. Você tem minas demitindo pessoas, você tem uma retração da atividade econômica de forma geral nesses três países, que nós estimamos que custou, está custando entre 2% a 4% do PIB desses países, que já são países pobres, obviamente, né? No caso da Libéria, um efeito de mais de 4% da economia esse ano. Né? Então, esse é o impacto primeiro que nós temos sobre os três países mais afetados. Em termos dos outros países, quer dizer, da região da África Ocidental de uma forma mais abrangente, depende muito da maneira como a epidemia se comporte. Então, nós temos, na verdade, porque há uma grande imprevisibilidade dessa trajetória, né? Uma coisa é se os casos que passam para outros países não são controlados e há um crescimento da epidemia em outros países da região, como Nigéria, Gana, Senegal, etc. Aí nós poderíamos chegar a um custo altíssimo, né? Nós chegamos a estimar, num relatório que já produzimos, um custo da ordem de 32, 33 bilhões de dólares ao longo dos anos de 2014 e 2015, os dois anos juntos, né? Agora, esse é um cenário no qual há um contágio da epidemia para outros países. No caso da epidemia ser controlada nos três países de origem, Libéria, Guiné, Serra Leoa, e não haver uma grande transmissão dessa epidemia para outros países, o custo pode ser muito menor, talvez 10 vezes menor. A nossa estimativa para esse cenário mais positivo é de 3 a 4 bilhões de dólares, que reflete o custo adicional de medidas de segurança, o custo do impacto da retração no turismo, em certos investimentos, etc., né? Mas aí é um custo muito mais manejável.
E neste caso, portanto, as ações têm que ser para várias direções. Combater a doença, tentar conter o alastramento e também combater este fator medo que acabou aqui de referir, que parece muito caro, Dr. Ferreira.
Exatamente. Acho que a prioridade número um, né, que a gente no Banco Mundial tem pensado, com nossos parceiros na Organização Mundial de Saúde e outros colegas nos próprios governos afetados, a prioridade número um é realmente a contenção da epidemia, o tratamento e a contenção da epidemia, porque tratamento das vítimas, das pessoas afetadas pela doença nos três países-chave é parte do processo de contenção, uma vez que você tira essas pessoas das suas casas, das comunidades, das ruas e as coloca em locais de tratamento onde também possíveis contágios posteriores são evitados, né? Ou pelo menos o risco desse contágio é minimizado. Então, a provisão desses hospitais de campo, desses centros de tratamento, nos quais o banco tem investido, tem feito empréstimos, e não só empréstimos, aliás, como doações, né? Esses são as melhores maneiras de conter a epidemia. Além disso, conter o alastramento, como você mencionou, através de medidas adequadas nos aeroportos e em outros pontos de fronteira, sem fechar fronteiras, sem evitar fluxo de pessoas, mas controlando, né, para que pessoas com sintomas sejam tratadas de maneira adequada, de acordo com os protocolos da Organização Mundial de Saúde, para evitar o contágio e o alastramento da epidemia em outros países.
Nós conversávamos recentemente com o ministro, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que disse que não basta apenas aconselhar os países, portanto, a não restringir as entradas, mas é preciso outras medidas para que eles venham, de facto, a ter segurança que não terão o surto nos seus países. O que é que acha? Quer fazer um comentário relativamente a este aspecto? O Banco Mundial terá alguma medida para avançar para estes países, para que ajude a desencorajar esta restrição nas fronteiras, mas ao mesmo tempo a dar maior segurança a estes países?
É, na verdade, nós já estamos no Banco Mundial em conversas, em discussões com parceiros nos governos de vários países vizinhos aos três países mais afetados, no sentido de discutir os protocolos para o caso de uma emergência, né? Porque o principal é ter preparado o mecanismo do que fazer caso chegue um passageiro ou alguém cruze a fronteira com os sintomas da doença e que então seja realmente diagnosticado como portador do vírus da ébola. Aí é importante ter a capacidade rapidamente de isolar essa pessoa num local de tratamento adequado e fazer o seguimento de todas as pessoas com quem essa pessoa teve contato para evitar possível alastramento da epidemia. Isso requer uma resposta muito rápida e uma capacidade realmente de fazer esses contatos e lidar com esse problema na chegada. E para isso é importante ter protocolos, ter sistemas, ter locais adequados perto dos portos de entrada para que isso possa ser feito, né? E nós já estamos, na verdade, provendo o aconselhamento técnico de como vários países podem fazer isso. É importante ressaltar nesse tema que, na verdade, a Nigéria e o Senegal, em ambos os casos, tiveram uma capacidade bastante grande de fazer esse tracing, né, contatar as pessoas que tinham sido afetadas e, dessa maneira, impedir o crescimento da epidemia, controlá-la e reduzi-la de tal forma que hoje são países considerados livres do ébola, né, por terem realmente eliminado a doença, tratando logo dos primeiros casos.
Dr. Francisco, uma última questão seria lições aprendidas deste surto. O Banco Mundial teve lições para próximas epidemias ou próximos surtos, principalmente para o continente africano?
Acho que a principal lição é a necessidade absolutamente imperativa de fortalecer os sistemas de saúde básica, os sistemas de saúde públicos, né, básica de monitoramento dessas doenças, né. A grande diferença entre os três países mais afetados e a Nigéria, por exemplo, o Senegal, é que a Nigéria e o Senegal, apesar de não serem países desenvolvidos da OCDE, na Europa, né, são países que têm uma capacidade, têm investido nos seus sistemas de saúde, nos laboratórios, nos centros de tratamento e, portanto, tiveram a capacidade institucional de reagir quando confrontados com a doença. Infelizmente, dada a trajetória anterior dos três países mais afetados, eram países mais pobres, que tiveram uma história de conflito, têm desafios institucionais mais graves, né? Não havia essa capacidade no sistema de saúde. Então, a construção de sistemas de saúde com a capacidade para monitorar e reagir a esse tipo de surtos é absolutamente imperativo e acho que é uma grande prioridade para o nosso trabalho na África e em outras regiões, né, no futuro.